Olá, pessoal! Começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, tudo bem? Quinta-feira, Radar da Semana bombando, mercado bombando também, todos os ativos e muita coisa para comentar. Então trouxemos uma turma de peso aí para a gente caminhando para esse final de ano aí.
Sim, a gente vai falar de diversos assuntos, né, Gerson? A gente vai desde... macro ali, a gente vai falar de inflação, de IPCA aqui no Brasil de outubro, de CPI, a inflação ao consumidor dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco aí de política do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente também vai falar de criptoativos, né? Porque o assunto da semana ali, o Bitcoin e toda a turbulência ali está bombando, né?
Sem dúvida. E aí, além disso, né, temporada de balanço no Brasil também, movimentando bastante o mercado, tem caminho para todos os lados aí para a gente monitorar, né?
Sim. E volatilidade é a palavra nos últimos dias, né, Gerson?
Se eu pudesse falar, acho que é dos últimos anos. Acho que a gente já deve ter alguns podcasts aqui e algumas centenas de morning calls ali falando que realmente a volta mais alta e que vai continuar mais alta por um tempo. Acho que desde que a gente começou, o mercado começou a precificar, né, na parte macro ali, que o Fed realmente ia começar o ciclo de alta, já adicionou mais vol, e a gente vem num cenário pós-pandemia ali que ainda tem muito, mas muitas cicatrizes ainda que ficaram aí para paralisação da economia, né?
Sim. Então, para continuar aqui a nossa conversa, eu vou chamar os nossos convidados de hoje. Primeiro aqui, o Leonardo Paiva, que já é parceiro, né? A gente estava até conversando hoje aqui, está chegando o final do ano. O Léo já participou aí de diversos podcasts, né?
Fazendo a contabilidade aqui, já 25% de participação. Estou sempre frequente, mas muito bom estar aqui de novo com vocês. Lucas, Marcelo, Gerson. Vamos lá que concordo 100% com o Gerson aqui. A gente também está semanalmente no Morning Call e volatilidade é a palavra dos últimos anos, né? Evento de cauda não está faltando. Então, vamos lá para comentar mais alguns.
Sim. E para falar do cenário de cripto aí, a gente está hoje pela primeira vez, esse convidado é novo. É o Lucas Josa, que é da mesa de trading do BTG Digital Assets.
Fala, pessoal. Uma honra estar com vocês aqui pela primeira vez. Pô, um pouco acostumado aqui já com essa estrutura de estúdio por conta do Future of Money. Mas acho que hoje, especialmente, a gente tem muito para falar sobre o cenário cripto. É, muita coisa acontecendo, como vocês mesmos mencionaram, muita volatilidade dentro do cenário, um pouco pelo cenário macro, um pouco pelo cenário micro, então o assunto não vai faltar.
Então vamos começar aí, continuar nesse papo aí de volatilidade. A gente viu aí, acho que, como o Gerson falou, né, nos últimos anos é a palavra, mas nos últimos dias a gente vê ali bem agitado, né, bolsa, câmbio, juros, reagindo principalmente à mudança de governo, né, discussões sobre o lado fiscal. E em cripto ali, toda a volatilidade começou primeiro ali no embate entre o presidente da Binance e da FTX, depois o acordo que a Binance ia comprar a FTX no final não rolou. Então, primeiro eu queria entender, assim, Gerson, como que você está vendo esse cenário atual de volatilidade e como que o investidor pode se preparar ou se acalmar, né, para não assustar?
O remédio aqui é o mesmo, né, que a gente já vem comentando, mesmo que ele muitas vezes seja um pouco amargo, né, que a gente fala que infelizmente, muitos dos fatores que ainda estão na mesa, só o tempo vai responder, né? Então, por mais que o investidor nesse momento se sente muito angustiado, né, de ver ali o portfólio muitas vezes, né, no vermelho e passa às vezes alguns meses ali sem ter nenhum crescimento do patrimônio, etc. Mas é importante lembrar que são ciclos, né, são fases, e o mercado naturalmente vive, né, desse momento. Acho que tem muito investidor brasileiro que é investidor de primeira viagem, o primeiro ciclo, vamos dizer assim, e aí também está um pouco mais assustado. Mas acho que quem segue a risca ali, né, o consumo de informação de qualidade, né, para você não inflar, né, nenhum sentimento ali sem precisar. E quem segue a risca também, o nosso asset strategy, né, que é nosso documento ali, nosso mantra ali, vamos dizer assim, de alocação de portfólio respeitando o seu perfil de risco, óbvio, também está sofrendo, mas estou garantindo que está sofrendo bem menos, né? Porque basicamente você compreende mais os movimentos, consumindo nosso podcast, nosso morning call, nosso relatório, você fica mais seguro do que você está lendo e você está ali com a performance da sua carteira adequada, né, ao seu perfil de risco. Quem em algum momento, né, não entendia direito do mercado ou fez alguma alocação que hoje percebe que é fora do seu perfil de risco, a gente reforça também que é o momento de continuar, né, com mais cautela, né, de não fazer nenhuma mudança abrupta, né. A gente tem dois grandes cenários aqui, né, que realmente só o tempo vai resolver, que é a primeira questão fiscal, política brasileira, que ter mais clareza sobre o cenário, e outra é mais clareza também sobre a política monetária nos Estados Unidos. Então não há nenhum relatório, nenhum podcast, nada que você faça agora que vai tirar toda essa incerteza do ar. Só realmente esse acompanhamento que vai trazer, né? Então acho que um pouco da história é essa, realmente é o que a gente fala, ter um pouco mais de estômago nesse momento, e que realmente o mercado inteiro, desde o investidor que tem R$1.000 até o que tem R$1 bilhão em investimento, está sofrendo essa mesma volatilidade, que é uma coisa generalizada em praticamente todas as classes de ativos, né?
Então, já partindo até no Morning Call hoje, Gerson, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é cenário de inflação nos Estados Unidos, né, no nível de 8% ao ano, não é comum para uma economia desenvolvida. O cenário de taxa de juros lá ainda, né, de política monetária ainda está em aberto, tem a reunião de dezembro que ainda não está dada, e hoje saiu o CPI de outubro, né, que veio abaixo do esperado em 0,4% na comparação mensal e em 7,7% na anual. Então, queria entender com vocês como que vocês viram esse dado aí, e antes da gente partir para o Brasil, para cripto, como que está esse cenário aí de inflação e juros nos Estados Unidos?
Vamos lá, né? Indicador super importante, existia uma expectativa muito grande do mercado para esse número de hoje, como o Jess comentou, né? 0,6 é a expectativa consensual para o headline, 0,5 para o núcleo, a gente tinha aqui 0,5 para o headline, né? Então a gente tinha uma expectativa de um número um pouco menos pressionado que o mercado, e efetivamente foi o que a gente viu, né? A gente viu uma leitura hoje de 0,44% de alta, o núcleo, né? Então aqui de novo, excluindo os bens voláteis, é a medida mais importante para a Fed olhar onde ele consegue efetivamente endereçar a sua política monetária, é sobre o núcleo, não sobre o headline de inflação, uma alta de 0,27%. Então, uma composição no geral mais positiva, alguns destaques aqui, né? A gente continua vendo habitação bastante pressionada, uma alta de 0,75%, e veículos usados, por outro lado, foi um dos que impulsionaram esse número mais fraco, né? Então, teve uma deflação de 2,42%. Então, assim, acho que a mensagem geral, né, a nível de composição, tem outros itens aqui também que foram importantes, itens, subitens foram importantes, mas acho que a mensagem geral é que realmente a leitura, ela mostra um arrefecimento, né, da inflação, pelo menos no curtíssimo prazo, mas o problema ainda é bastante grande. Não à toa, a gente tem hoje falas de diretores do Fed, a gente tem nessa semana e nas próximas semanas provavelmente uma diretoria bastante vocal no sentido de entender que um indicador ele não pode ser suficiente para mudar a trajetória. E até resgatando aqui, acho que alguns podcasts atrás a gente chegou a comentar.
Sim,
o relatório Joltz. A gente teve o Joltz, que é basicamente o relatório que mostra a quantidade de vagas abertas no mercado de trabalho norte-americano, e a gente em algum momento saiu de 2 vagas abertas para o trabalhador para 1,67. E aí o mercado acabou contratando um otimismo um pouco maior, uma visão mais construtiva no sentido de, bom, se o mercado de trabalho está realmente ficando menos apertado, pode ser que o aumento de juros não seja tão agressivo. E aí, na leitura seguinte, a gente foi para 1,87 vagas por trabalhador. Então, é que a gente até comentou, a frase já virou um pouco clássica, né? Eu quero emprego, eu consigo emprego. Salvo alguma fricção de mercado de trabalho, é muito simples conseguir emprego num cenário como esse, o salário continua subindo. De novo, né? Tudo isso para dizer que uma leitura positiva de CPI não significa que o Fed vai mudar sua trajetória, que hoje a gente acredita que é uma taxa alcançando um intervalo entre 5% e 5,25%. Sempre bom lembrar que lá o intervalo é de 25 pontos base, não é uma taxa cravada como aqui no Brasil de Selic Meta, e que é uma taxa bastante grande. E se a gente fosse colocar algum viés, com exceção desse dado de hoje, os demais dados mostram que qualquer viés hoje ele poderia ser até um viés para cima. Apesar da gente ter acabado de revisar para cima o nosso cenário, a gente continua com uma visão de um juros mais alto do que a média do mercado. A gente tem revisado para cima, mas a gente tem estado um pouco menos construtivo no sentido de uma inflação facilmente ancorada, então esperando juros mais elevados, e é o que a gente continua esperando. Óbvio, acompanhar a fala dos diretores vai continuar sendo muito importante, a percepção deles sobre esses dados, mas acompanhando um horizonte mais longo de evolução de comunicação, de dados, ainda assim, mesmo com esse dado melhor, a gente continua esperando um cenário de juros acima de 5%.
E, Lucas, já te chamando aqui para a conversa, a gente vai detalhar bastante, né, as notícias ali específicas do cenário de cripto, mas como que esse mercado, né, criptoativos é um ativo de risco, né, de maior retorno, como que esse cenário de alta de juros em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, né, que acaba dragando aí todo o recurso financeiro, né? você tem oportunidade ali de investir na economia mais forte do mundo e tal. Como que esse cenário desse ano de alta de juros afetou e ainda afeta o mercado de cripto?
Bom, vamos lá. Eu acho que praticamente desde que o Bitcoin foi criado e desde que a gente começou a ver esse mercado de cripto em curso, a gente passou por um momento de alta liquidez dentro do mercado, né? Com uma taxa de juros muito baixa lá nos Estados Unidos, que é o esperado, que é assim como funciona a política monetária do Fed lá. E isso proporcionou um ambiente em que cripto pudesse se desenvolver cada vez mais rápido, atraindo muito investimento também para dentro desse setor. E acho que principalmente com a flexibilização que a gente viu durante o Covid-19, ali, principalmente com uma política monetária mais expansionista ainda, a gente viu um crescimento ainda mais acelerado do setor cripto como um todo. Agora, assim como vários outros ativos de risco e também outros mercados, a gente vê um reflexo muito grande disso no S&P e também na Nasdaq, a gente vê o mercado de cripto sendo muito espremido pelo cenário macro, porque no final das contas sempre foi considerado uma classe de ativos de risco e talvez entre os ativos de risco que a gente tem hoje no mercado cripto, por ainda não ter se consolidado tanto e ser uma tecnologia muito nova, tem um risco um pouco maior. A gente vê esse mercado sendo muito espremido por esse fator macro, essa ausência na liquidez dentro do mercado, trazendo cada vez menos capital para dentro do setor. Então, assim, a gente vê uma correlação muito grande de cripto com S&P, com Nasdaq, principalmente porque o mercado tradicional tem precificado cripto de uma forma muito parecida com o que tem precificado Big Techs, né? Então, no final das contas, quando a gente olha para tudo isso, é um movimento relativamente natural. E a gente fala muito disso aqui internamente também, por mais que algumas coisas estejam acontecendo agora no micro, a gente tinha tido um alívio um pouco maior em relação a tudo que aconteceu em junho com Terra Luna, com Three Arrows Capital quebrando, com Celsius declarando falência também. Com tudo isso acontecendo, a gente teve um alívio no micro, mas de novo, a gente não consegue enxergar um cenário de alta de preços, contanto que essa situação econômica lá nos Estados Unidos esteja de fato resolvida, né? Então, para a gente é muito importante que, aparentemente, o Fed tenha conseguido chegar nesse controle da inflação para trazer um pouco mais desse capital novamente para a cripto, tirar um pouco de todo esse risco que existe hoje em torno desse setor. E também um controle um pouco maior em relação à taxa de juros lá nos Estados Unidos também. Então, isso é primordial para que cripto continue atraindo cada vez mais investimento e se desenvolvendo, né? Mas acho que, no final das contas, apesar de tudo isso, desse cenário cada vez mais espremido, às vezes pelo macro, às vezes pelo micro, é muito importante ressaltar, e eu acho que a gente, pô, como quem é entusiasta da tecnologia, tem que ressaltar isso sempre, por mais que tudo isso esteja acontecendo, isso não afeta o desenvolvimento tecnológico. Quando a gente olha para o time frame ali, por exemplo, de 2018, 2019, que cripto, cara, estava muito em baixa mesmo também, sendo muito espremido, com Bitcoin fazendo o mínimo ali na casa dos $3,000, foi um momento em que todo esse ecossistema de finanças descentralizadas evoluiu e floresceu bastante. Então, a gente enxerga esses momentos de baixa dentro do mercado também como um momento muito importante para que esses principais protocolos, essas principais soluções continuem trilhando, talvez ali com um pouco mais de calma, o seu desenvolvimento. Para que aí, quando a gente tenha o próximo bull market, digamos assim, um momento com um pouco mais de liquidez, essas soluções e toda essa infraestrutura esteja pronta para receber novos investidores e para trazer ainda mais dinamicidade para todo esse mercado.
E esse ponto que você falou, né? A gente viu até nessa semana essa crise no cenário cripto contaminou a Nasdaq, né? Teve Sim. ali um reflexo, né?
Eu acho que para quem está acompanhando de casa, vale entender um pouco melhor a fundo o que aconteceu, por que o mercado cripto perdeu aí $200 bilhões de capitalização ao longo dessa semana. Então, por mais que a história pareça um pouco longa, um pouco complexa, acho que vale muito falar disso. O mercado cripto como um todo, e o mercado tradicional também, via ali no SBF, no Sam Bankman-Fried, o atual CEO da FTX, como um gênio bilionário do mundo cripto, né? Cara, que teve uma ascensão meteórica, principalmente ali por conta da Alameda Research, que é uma firma de trading proprietário, digamos assim, que também tem um pouco de braço em venture capital, principalmente para dentro do cenário cripto. Fizeram alguns bilhões ao longo dos últimos anos e isso proporcionou uma possibilidade deles criarem a FTX, que acabou se tornando uma das principais plataformas de negociação do mercado cripto, né? Fazendo frente ali principalmente à Binance. E um viés um pouco diferente em que eles tentavam se aproximar cada vez mais do regulador. Então isso trouxe uma visão muito positiva em torno da plataforma, porque hoje a gente não vê a Binance fazendo isso com uma clareza muito grande. Então, cara, eles começaram a rodar rodadas de investimento com valuations cada vez mais altos e com uma segurança cada vez mais do mercado em relação a isso. Só que o grande problema disso tudo, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente viu ao longo de junho ali também, é que o mercado todo também esperava que, a partir do momento que a FTX foi criada, haveria uma dissociação entre a Alameda e a FTX, até para que não houvesse um conflito de interesses. Mas não foi muito bem o que aconteceu na prática, né? No final das contas, o que foi a pólvora, na verdade, para todo esse movimento que está acontecendo no mercado cripto, foi uma reportagem, na verdade, um report divulgado ali pela CoinDesk na última semana, que trazia algumas informações muito preocupantes em relação ao balanço da Alameda. Dentro disso, acho que como os pontos principais para a gente destacar aqui, a gente tinha ali uma dívida, na verdade, ali um total de empréstimos de mais de 7 bilhões de dólares por parte da Alameda, e principalmente porque grande parte também da carteira de ativos desses caras, ali praticamente 80% do que eles tinham, estava em FTT, que era um token da FTX. E quando isso começou a vir à tona e as pessoas começaram a investigar um pouco melhor, e já havia um pouco desse receio no mercado, mas acho que não com tanta força quando o report foi divulgado, é de que a Alameda estaria usando esses tokens, o FTT, que é o token que foi emitido pela FTX, como um mecanismo de alavancagem, colocando o FTT como garantia dentro de protocolos de DeFi e também colocando isso como garantia com outras empresas do setor para obter capital para fazer as operações deles, né? Então, no final das contas, eles foram se alavancando em torno desse FTT, proporcionando aí que eles tivessem alguns lucros dentro do setor, mas quando isso explodiu, trouxe essa preocupação e a Binance e até mesmo o próprio CZ, que investiram na FTX lá no início, já tinham feito alguns acordos e até receberam uma parte em FTT como uma compra ali da FTX das ações, da parte ali de ações, digamos assim, que eles, na parte da empresa que eles tinham, eles decidiram vender, tentando evitar um risco maior de mercado, assim como foi o que aconteceu com Celsius, Terra Luna e Three Arrows Capital lá entre maio e junho. Então, eles quiseram se prevenir um pouco disso, só que o grande ponto foi a forma com que eles comunicaram, né? Então, já apareceu ali que no momento havia uma grande preocupação se a FTX e a própria Alameda tinham liquidez o suficiente para caso fosse necessário e houvesse um momento de estresse no mercado, e justamente isso causou um grande estresse. Então, assim...
A chamada confiança, né? Abalou a confiança ali.
Exato, acho que o mercado como um todo ficou muito abalado com isso, e a FTX, que negociava ali bilhões de dólares diariamente dentro da sua plataforma, começou a ver toda essa liquidez sendo drenada de uma forma muito rápida. Isso estourou ali basicamente na segunda, no final de semana ainda estava um pouco mais calmo, mas ali segunda, passou das 6 horas da tarde ali, começou um ritmo de saque muito grande da FTX, e aí o que a gente tem de informação dentro do mercado é que esse volume saltou para 6 bilhões de dólares em pouquíssimas horas. E aí a FTX, na terça-feira de manhã, congelou os saques. Então a gente olhava para informações on-chain, tentando olhar em Blockchain Explorer, Etherscan, coisas assim, que a FTX parou de cumprir com os saques. Né? E aí o mercado como um todo começou a ficar cada vez mais preocupado com isso. Ficou uma tensão ali mais ou menos...
Aí entra o pânico, né?
Não, o mercado entra em pânico. Porque, cara, quando a gente olha para a FTX, o que poderia ser considerado ali como a segunda maior plataforma de criptoativos do mundo ali em volume de negociação, revezando ali basicamente dentro do top 3, top 5, está ilíquida. É um problema muito grande. Tem muita cripto lá dentro. E o que eles vão fazer com essa cripto? Vai entrar em um novo problema, como foi com a Celsius, que tem bilhões de dólares travados lá e declararam um processo de falência? Então, assim, o investidor tenta pensar da forma mais rápida possível, tentar sacar esse capital e se proteger, né? Tentar mandar isso para a carteira. E aí também entra todo um grande ponto de importância da regulação dentro desse setor, né? E também a importância de você realmente alocar o seu capital dentro de uma plataforma segura. Que na mente a gente tem muito disso, a gente tem muito dessa expertise do BTG Pactual, do BTG Pactual para lidar um pouco mais com isso, para fazer essa gestão de liquidez. Então, não tem todo esse problema, a gente tem toda uma infraestrutura própria que a gente desenvolveu para fazer a custódia desses ativos. Então, um cenário muito diferente. E também não tem, cara, essa correlação e tentar utilizar dinheiro de cliente como um mecanismo de alavancagem, né? Então, é um cenário completamente diferente. No final das contas, congelaram os saques, ficou essa tensão, e aí a Binance surgiu como talvez um salvador para oferecer essa liquidez que a FTX precisava e tentar tirar esses caras do buraco, digamos assim. Mas quando a gente viu aquilo, acaba não sendo uma notícia muito positiva, sabe? Para o mercado dá um alívio ali momentâneo. Mas, cara, o que eles tentaram fazer ali como deal ali no non-binding, digamos assim, não tinha compromisso nenhum. Não tinha garantia de que eles iam fechar o deal. A FTX precisaria passar no processo de due diligence deles. E aí, para a gente, tem dois pontos principais que são muito preocupantes, né? Eu acho que, primeiro, concentração de mercado na Binance. Isso é ruim em todas as esferas, tá? Não é porque o mercado cripto não é regulado ainda, não tem um marco regulatório claro no mundo inteiro, digamos assim, com relação a isso, que não deve haver nenhum tipo de política contra essa concentração de poder e influência dentro do mercado. E aí o segundo ponto, para a gente também, que é muito relevante, é que a Binance não tinha muito desse pé de ter uma interação muito clara com o regulador. No final das contas, esse é até uma das principais críticas que é endereçada à Binance, de tentar, beleza, ficar ali dentro das quatro linhas, mas sempre no limite das quatro linhas, tentar fugir um pouco disso. E isso era muito preocupante, né? Porque, assim, como que esses caras vão agir daqui para frente se eles realmente comprarem a FTX? Beleza, vão ter uma cadeira um pouco mais próxima ali de Washington, mas ainda é muito preocupante. E aí, no final das contas, né, a gente viu que o deal não foi fechado, a FTX não passou no processo de due diligence deles, porque esse rombo, digamos assim, que vem lá da Alameda, era muito maior do que eles imaginavam. Então, eles não dariam conta, provavelmente, talvez até dessem conta de prover toda essa liquidez que os investidores precisavam ali para honrar com esses depósitos e com todo o capital que estava alocado dentro da plataforma. Mas acho que para eles, no momento, não valia a pena.
E você acha também, né, até quando saiu a notícia de que teria essa operação, teve uma reação positiva, depois voltou a cair, o mercado também pode ter visto ali negativo para a Binance, no sentido, pô, eles vão comprar uma empresa que está com problemas, então isso pode afetar a operação deles também?
Eu acho que sim, mas eu acho que o ponto principal em relação a isso, e aí que o grande investidor institucional deve ter percebido, e com certeza percebeu logo de cara, é que se a Binance realmente fechasse esse deal, eles não teriam mais sossego em termos de escrutínio regulatório. Seria uma tarefa muito complexa. E a gente viu isso acontecendo de fato, porque assim, ao longo do dia, a partir do momento que a Binance anunciou que ia tentar comprar ali a FTX.com, né, que é o braço internacional da FTX, porque a FTX US está praticamente funcionando normalmente até agora. Saques estão sendo realizados, mas é uma plataforma com volume muito menor, cara, o volume negociado também em termos de derivativo lá também é muito mais baixo do que a gente tinha na FTX.com, porque não é uma plataforma internacional, né? Tem todo um KYC ali um pouco mais pesado e um pouco mais perto também do regulador, tem uma preocupação um pouco maior. Mas aí, a partir do momento que a Binance viu que, por exemplo, a SEC começou a ir atrás para tentar entender o que tinha acontecido com a FTX e tentar entender o que estava por trás desse deal, eu acho que eles também começaram a recuar um pouco por conta disso. E aí o investidor institucional, cara, que está no mercado, vai ver e falar assim, cara, se eles fecharem um deal, não vai ter sossego. A investigação, por exemplo, da SEC vai começar a tentar ir atrás da Binance a todo custo, principalmente por conta desse monopólio que começaria a existir dentro do mercado cripto.
Eles ficaram com medo disso, do damage cair para eles também, né?
Sim, com certeza.
Ser contaminados, né, com essa volatilidade. Né?
Com certeza. E aí, cara, acho que fizeram a jogada deles, né? No final das contas, isso pode ser interpretado de muitas formas, né? Como uma tentativa de realmente derrubar o concorrente, se for parar para pensar. Logicamente, o problema existia, eu acho que ficou claro para todo mundo que o problema existia, que eles realmente estavam se alavancando em cima do FTT e talvez até mesmo se alavancando em cima de capital dos usuários, no sentido de que a Alameda tinha uma porção grande ali de FTT. Cara, vamos deixar, por exemplo, isso aqui sob custódia da FTX e aí a gente pega bilhões de dólares dos clientes mesmo, já que o FTT não vai derreter, porque a FTX tinha toda uma campanha de comprar basicamente semanalmente 33% de tudo que eles geravam ali de receita dentro da plataforma com FIIs, eles recompravam de FTT no mercado e destruíam. Então eles tentavam, por conta própria, inflar o preço desse token, até para segurar um pouco da garantia que eles tinham ali. Então, no final das contas, se eles realmente fizeram isso, emprestaram dinheiro dos clientes para a Alameda com base na garantia de FTT, o buraco é muito maior do que a gente imagina. Se realmente for isso, o rombo que existe ali entre a Alameda e agora que contaminou o FTX é muito grande. E aí quando a gente olha para essas outras plataformas do mercado, todo mundo tentou se posicionar o mais rápido possível, e aí tem uma coisa que é positiva em relação a tudo isso, é que existia ali meio que um buraco negro em relação ao que realmente tinha de reserva dentro dessas plataformas. Ninguém tinha uma visão muito clara do que eles realmente tinham. E aí primeiro foi a Binance anunciando, depois o OB e outras plataformas estão anunciando isso, que eles vão começar a comprovar para os clientes em tempo real o quanto eles têm de reserva para honrar caso aconteça uma bank run como essa, né? Então acho que essa é uma coisa positiva que... Pelo menos alguma coisa positiva que está saindo no meio disso tudo. Mas é uma situação realmente delicada. É muito delicada. Não há uma perspectiva do que vai acontecer com a FTX. Eles estão tentando levantar mais investimento no Vale do Silício, levantar investimento com os investidores. Mas, por exemplo, a gente olha para a Sequoia Capital, que é muito relevante dentro do mercado financeiro, até tradicional mesmo, esses caras já começaram a precificar o investimento deles na FTX como zero. E eles não investiram assim $1 milhão, investiram mais de $100 milhões. Então é muita coisa e é muito preocupante. E eu acho que esse silêncio da FTX, do SBF, que pô, até anteontem era bilionário antes dos 30, com patrimônio de mais de $17 bilhões, cara, que derreteu e agora deve estar valendo, cara, no máximo aí umas 4, 5 centenas de milhões, digamos assim. É muito preocupante ver como isso desmorona muito rápido.
Você falou bastante disso, da incerteza, isso, né? O mercado não gosta de incerteza. E a gente está vendo isso na Bolsa também, né? Nessa semana. E a gente vê essa transição do governo. E o que chama atenção é que cada hora sai uma notícia, sai um nome para um ministério, um nome para a equipe de transição. Então...
É que eu estava até falando com o Léo, né? No Morning Call hoje ali e tal, que o mercado na dúvida sempre vende. Eu nunca vi o mercado na dúvida, acho que eu vou comprar. Né? E como hoje, tanto no Brasil, a gente sempre falou isso, né? A gente é bem remunerado por esperar, e agora o mundo também é bem remunerado por esperar lá fora, com o Fed Funds mais alto. Acho que o investidor está pagando menos para ver. Né? E eu acho que é isso, no cripto ele foi um pouco do que ele comentou super bem também. Na dúvida eu vou sacar, na dúvida eu vou tirar, eu vou, pode ser que seja burburinho, mas se não for, o que eu ganho? Pouco. E se realmente for verdade, que eu perco tudo. Né? Então, na dúvida, o cara vai resgatar aí um pouco do nosso mercado aqui. É isso, né? Assim, na dúvida, eu posso perder 40%. Do outro lado, eu tenho, pô, um 14% ali de 13,75% de rentabilidade garantida nisso. Isso que é a questão, né? Então, acho que, modus operandi normal, nós já teríamos mais volatilidade nesse momento. Dado que o prêmio por esperar está alto, intensifica ainda mais essa volatilidade, nessa dúvida. Então, realmente, deixa o mercado bem mais arisco, né, Léo?
Não, sem dúvida alguma, né? Acho que o mercado não gosta de falta de informação, né? Então, sem dúvida alguma, você vai acumulando mais informação. Isso sempre vai ser importante. Mas eu acho que até é interessante, voltando lá no começo da fala do Lucas, né? O momento, ele como um todo, ele é um momento muito sensível a nível global.
Sim.
Esse movimento de juros americano, de falar, o criptoativo, por exemplo, ele treina com um racional bastante diferente, mas num momento de uma política monetária restritiva, ele naturalmente ele começa a treinar com a natureza mais de um ativo de risco de alta volatilidade, como, por exemplo, algumas companhias do S&P. Então, começa a ter uma correlação maior com esse tipo de ativo, porque é um momento mais sensível. Então, a gente vê, por exemplo, commodities que normalmente, eu falo isso agora, eu cubro, mas se a gente olhasse alguns anos atrás, a perspectiva é completamente diferente. Hoje é um ativo muito mais volátil do que foi no passado. E ele é um ativo assim, e existe um motivo do porquê não ter uma volatilidade tão grande. Você tem no físico algo que está ali pronto e a disponibilidade ela é razoavelmente clara, né? Então, mas quando você entra num momento de sensibilidade, bom, vai ter destruição de demanda, não vai ter, vou ter apetite a risco, não vou ter como eu vou compor meu portfólio, naturalmente os ativos eles ficam mais sensíveis. E isso aí vale para os ativos com mais risco, menos risco, essa composição de portfólio fica muito mais volátil mesmo.
E eu acho isso interessante também que ele falou do cripto, né? A falta de informação, o silêncio também é ruim, né? É melhor vir, dar um posicionamento, dar um comunicado do que ficar esperando o que vai acontecer, né?
Com certeza. E acho que até nessa linha de falta de informação que agora a gente está batendo aqui, acho que é um ponto que é positivo também em relação a tudo isso, é que, por exemplo, quando a gente teve a crise do subprime lá em 2008, era muito difícil de quantificar qual era o tamanho do buraco, né? E a disponibilidade de informação para público geral também era muito baixa. Quando a gente olha para o ambiente cripto, a gente olha para esse ambiente blockchain, a gente tem uma transparência muito grande. Então, assim como foi em junho, que o mercado viu, cara, as posições desses grandes investidores e dessas firmas de trading que estavam muito alavancadas e poderiam ser liquidadas, houve uma limpa muito rápido, porque você consegue ver tudo isso em tempo real. Você consegue ver tudo isso ali dentro da blockchain, usando as plataformas corretas. Então, é muito mais fácil de você quantificar algumas coisas. Óbvio, ali no caso, dentro da FTX, acaba sendo um pouco mais complicado, porque ali já não é um ambiente on-chain. Mas dentro do on-chain, é muito mais fácil. E muito mais fácil também de fazer essa limpa. E, cara, assim, o mercado tenta ao máximo resolver esse problema o mais rápido possível. Óbvio, do formato que está sendo, na velocidade que está sendo, traz dor, traz muita dor para o varejo, mas no final das contas tem toda essa perspectiva positiva também.
E deixa eu já trazer até, né, o tamanho do buraco, não sei se essa é a palavra adequada, mas a gente está vendo aí desde quarta-feira a discussão sobre como ficam as contas públicas aqui no Brasil para 2023. Né? A gente vê ali toda a discussão em Brasília sobre se vai ter a PEC da transição, como foi chamada. Até acabou de piscar aqui para mim, da Bloomberg, uma fala do Lula falando quem fala de teto de gastos também deve discutir questões sociais. Então, Léo, como que está essa questão do fiscal, essa discussão se o auxílio vai ser mantido em R$600, de onde vai vir esse dinheiro, né? Até o Pércio Arida, um dos nomes ali para a equipe de transição na área econômica, ele falou que o waiver não é uma palavra adequada, porque será um aumento permanente. Então, como que está isso? Porque a questão fiscal é super delicada, né?
Sem dúvida, bastante delicada. Acho que a ponte com o global aqui ela é bem justa, porque justamente a gente tem vivido dias de um pouco mais de volatilidade e dias de mais venda, né? Como o Gerson disse aqui. Naturalmente, ninguém quer pagar para ver, justamente pela incerteza que vive o momento atual. E aí, dando alguns passos atrás, durante o pleito eleitoral, todos os quatro principais candidatos prometeram a continuidade do Auxílio Brasil em R$600, que é o principal ponto de expansão fiscal no próximo ano, e cada um particularmente prometeu uma ou outra proposta que também representava expansão fiscal. E aí, a partir disso, o mercado ele tinha uma expectativa, já estava como dado, era consensual, de que alguma expansão fiscal aconteceria no próximo ano, de pelo menos R$100 bilhões, mas a esperança é que ficasse em torno desse valor. A discussão, após o pleito eleitoral, após o dia 31 de outubro, então, dia 30 de outubro, a partir do dia 31 de outubro, foi mais em torno de um valor maior do que esse. O valor que se tornou mais apelativo nos últimos dias, né, alguma coisa próxima de R$175 bilhões. É muito alto. É uma expansão fiscal muito elevada, traz bastante incerteza, e seria via essa proposta de emenda à Constituição que ficou popularmente conhecida como PEC do waiver. O waiver aqui, para quem não conhece, nesse caso está sendo utilizado como se fosse uma
permissão.
Uma permissão, exato. Assim, uma palavra bem soft para a gente colocar aqui. E o Pércio, ele foi bastante feliz na colocação dele, porque não é uma permissão para gastar, não é uma permissão temporária. Esse negócio é permanente. O Auxílio Brasil, ele, de forma sustentável, estará no valor de pelo menos R$600, estruturalmente nesse valor. Então é algo perene, é algo que vai perpetuar pelo tempo, e é um problema. A gente precisa endereçar de alguma forma esse problema. Mas como já estava posto, a preocupação do mercado era como seria feito e qual que seria o tamanho. 175 bi é demais, então a gente tem esse gatilho de maior aversão ao risco, e aí no doméstico, né? Hoje, porque se a gente olha a tela hoje, o S&P está indo super bem, porque o CPI teve uma leitura mais branda, reduziu a expectativa com relação ao ciclo de juros aqui, né? Precificação de mercado on time aqui da gente falando. Mas para o Brasil, a gente está vendo uma performance negativa pela aversão ao risco, pelo fiscal.
Falando on time, até pegando aqui, o Ibovespa está caindo agora, por volta, perto do meio-dia, 3,3% aos 109.800 pontos.
Perfeito.
E o DI ali com trava de alta, né?
A curva super abrindo, né?
E exatamente, a gente vai para a curva de juros, e é justamente isso, né? Por que que a gente vê a curva de juros abrindo bastante? Porque, tá bom, se o fiscal vai ter mais gasto, isso vai ter que ser financiado de alguma forma, porque a gente vive sustentar, apesar desse ano, provavelmente, a gente ter um superávit primário, a gente vive se financiando para poder custear uma dívida mais elevada. Essa é a principal discussão. Se eu vou me custear, quem vai ser o meu financiador? Seus investidores, via títulos públicos, bons governamentais. E, se eu tenho mais incerteza, eu tenho mais risco. Mais risco, esse valor tem que ser mais elevado. Então, a gente tem essa cadeia aqui, né, de acontecimentos. E justamente, o que piorou de ontem para hoje? A possibilidade de não fazer essa PEC do waiver, que não é o waiver, né? Eu acho que o Pérez, de novo, foi bem feliz na afirmação dele, é efetivamente fazer uma PEC que retiraria o Auxílio Brasil do teto de gastos. E aqui, qual que é a questão, né? Se a gente for pensar aqui numa conta meio de padaria, mais simples, aparentemente a expansão fiscal seria a mesma. Desse waiver de 175, a gente tirar o Auxílio Brasil da forma que está posta, só que a gente retiraria o programa e não pegaria um valor preciso como uma folga para gastar no próximo ano. E esse programa ele é mutável, né? Ele é mutável, ele tem alterações, e esse negócio cria uma perspectiva de mais gastos ainda.
Seria uma permissão de que o Auxílio Brasil pode aumentar o que for.
Ou até se reduzir, né? Dependendo de como for feita a política pública aqui. Mas a gente sabe que a tendência aqui é a gente ter mais benefícios e, de novo...
É o transitório virar o permanente.
Exato. É o transitório virar permanente, como vai ser feito isso. E toda essa é a discussão. Assim, o Auxílio Brasil ele tem alguns estudos bem interessantes, inclusive de acadêmicos da instituição que eu fiz graduação, da UFMG, que mostram que tem um impacto econômico muito importante do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Cada um real gasto tem uma geração de renda, de atividade econômica doméstica maior do que esse R$1, se não me engano era 1,7, mas eu não me lembro bem do valor preciso. Então é um programa que é sustentável, que é saudável economicamente, a gente precisa dar esse suporte, mas a gente precisa fazer isso com previsibilidade, com capacidade também fiscal de fazer isso, e hoje a gente não tem. Tanto é que a discussão hoje é quais reformas a gente vai fazer no próximo ano para tornar os gastos sustentáveis, né? Então, acho que esse é um pouco o ponto aqui que fica com o pano de fundo nessa discussão, que ao invés de a gente começar discutindo a reforma, a gente começa discutindo já a expansão.
Sim, e eu acho importante ressaltar isso, né? A importância do auxílio, né? Do ponto de vista social, principalmente num país desigual, igual o nosso, mas tem que saber de onde o dinheiro vem, né? Não é só imprimir e sair distribuindo... E não ter controle, né? Senão isso traz instabilidade para o país, né?
Não, perfeito. E aí a gente volta lá no começo, né? Com tudo que a gente está conversando. E o Lucas foi bem feliz. Ele falou, bom, a gente viveu um momento de uma expansão monetária muito grande do Fed.
Sem precedentes.
O balanço do Fed ele saiu de 5 tri para 9, no intervalo de 2 anos. Então, assim, é um negócio
e
assustador.
De dólar, né? Essa pessoa, né? 5 para 9 não parece que é pouca coisa.
Exato. Assim, 4 trilhões de dólares. É um valor abissal, assim. É um negócio catastrófico, muito alto. E a gente está vendo a consequência agora. O norte-americano, o estadunidense, ele não conhece uma inflação nesses patamares, ele nem sabe se comportar com esse nível. Até por isso que a gente fala, né? É engraçado, o brasileiro está acertando mais ciclo de juros de Estados Unidos do que o economista norte-americano. Porque a gente tem uma experiência vasta nisso, né? A gente olha ciclos inflacionários e percebe que não vai ser um jurinho de 3, 4% que vai endereçar o problema. O buraco é mais embaixo, o negócio é mais complexo. Tanto é que a gente está com uma Selic de 13,75 aqui e ainda com riscos de não conseguirmos ancorar no horizonte relevante a meta de inflação, né? Então, é mais complexo do que parece.
Bom, já falando de inflação, né, Léo, queria abordar um pouquinho aqui. Hoje saiu o IPCA, né, de outubro. Ele teve uma inflação de 0,59% após 3 meses de deflação, né? Mas essa inflação já era esperada, né? Porque a deflação foi ali no corte de impostos no ICMS dos estados e tal. Então, como que vocês viram esse número de outubro?
Perfeito. A gente já esperava uma inflação voltar ao território inflacionário depois de 3 meses de deflação. 0,50% era a nossa expectativa, o consenso de mercado acho que era algo muito próximo disso também. E 0,59%. De novo, 0,59 e o headline. Mas a gente, quando olha com um pouco mais de detalhe, porque por algum lado a composição foi ruim, por outro ela foi boa, por quê? O núcleo de inflação ele ficou um pouquinho mais pressionado, né? Ele ficou em 0,55%. A gente, a nível de núcleo, esperava alguma coisa mais próxima de 0,52%. Então, um pouquinho mais alto. A difusão, que é o número de segmentos que cresce versus o total, foi próxima de 67%. A gente estava em 62%, 61,9%. Aí, beleza, aí por esse lado a composição é pior. Mas o que fez esse núcleo ser mais alto? Bens industriais subjacentes, que é uma preocupação do Banco Central, mas por causa do todo o quadro global, o quadro de pandemia, bens industriais, que é um item não tão volátil, ele está mais volátil nessas últimas leituras. Por outro lado, a principal preocupação hoje do Banco Central, o principal motivo da gente estar com a taxa de juros tão elevada, é principalmente uma persistência inflacionária muito grande no segmento de serviços. Hoje é um grande foco de preocupação. Emprego está muito forte, atividade surpreendendo para cima, a consequência disso é naturalmente uma inflação mais pressionada. E serviços veio melhor. a difusão de serviço foi menor do que o esperado, a gente viu um número menos pressionado, e aí começa a chamar atenção nesse aspecto que o qualitativo está fazendo um pouco mais a diferença. E quando a gente olha alguns outros indicadores antecedentes, como os dados de confiança, a gente já percebe uma perda de ímpeto da economia no mês de outubro, né, no cenário mais recente. Então, tudo isso para dizer o quê? Para dizer que, aparentemente, a gente tem conseguido reduzir essa pressão inflacionária através do juro elevado. A gente começou cedo no ciclo de alta dos juros, começamos em março de 2021 com uma alta de 75 pontos base, avançamos até o 3,75, e aqui parece que está funcionando, de novo, lentamente, gradativamente está acontecido. A gente ainda tem uma expectativa de uma alta, de um alto juros por mais tempo, então uma Selic aí, pelo menos até o final do primeiro semestre do ano que vem, em 3,75, mas ainda assim tem tido uma melhora na margem. Isso é importante enfatizar. E olhando a composição com mais detalhe ainda do que a gente já olha, parece que teve essa melhora, então, esse respiro.
Legal. Bom, para partir aqui para o fim do nosso episódio, queria entender, Léo, continuando com você, o que a gente tem que olhar aí nas próximas semanas, né? No governo ainda do presidente Jair Bolsonaro, ainda tem tempo de sair alguma coisa ou a gente já tem que ficar de olho em 2023 mesmo? Algum dado aí para sair ainda?
Acho que aqui, partindo da política para os dados, né? Efetivamente, o perfil do Congresso que foi eleito é um perfil muito parecido com o atual. Então, a gente entende que é uma continuidade do trabalho. Então, essa transição no Congresso, não tem tanto caráter de transição, né? Muito mais um caráter de continuidade.
Manutenção.
Exato, mais uma manutenção. Então, a gente continua aqui nessas pautas. Alguma coisa mais setorial, menorzinha, assim, pode avançar no Congresso, mas a gente acredita que tem pouco tempo. E o governo federal, efetivamente, está mais concentrado na transição. Então, a passagem do bastão aqui da gestão do Jair Bolsonaro para a gestão do ex-presidente Lula, agora presidente eleito Lula. E isso tem sido feito junto com essa discussão de PEC enfim, retirada de auxílio do teto ou um waiver, que não é waiver. Essa é a discussão que a gente vai acompanhar agora e o que vai ser bastante importante também é a composição dos ministérios, né? A gente já sinalizou aqui em outras lives também, em outras conversas, que a gente espera que o Ministério da Economia seja fragmentado entre Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio Exterior, voltar ao padrão anterior. E isso, por consequência, quais serão os gestores desses ministérios, né? Quem serão os ministros? Vai ser um tema importante, um debate importante, e a comunicação também desses atores, né? Vai ser bastante importante. Então, a gente vai observar muito isso, e do ponto de vista de indicadores, continuar observando a inflação, dados de atividade, os dados antecedentes, que é o que a gente usa de verdade para prever à frente, vai ser bem relevante. E claro, isso aqui é doméstico. Global, a gente vai continuar observando dados de mercado de trabalho com muita atenção, dados de inflação com muita atenção, e o que a gente não tem de forma tão de alta frequência aqui, mas tem lá fora, a comunicação dos diretores do Fed. Isso vai ser fundamental nas próximas semanas.
Até para a próxima decisão do FONC, né? Tem
sem dúvida.
Mais uma
reunião.
Começo de dezembro, né?
Tem muita coisa para monitorar. Acho que só esse resumo do Léo aí já reforça tudo que eu comentei aqui de diversificação e tal. E eu acho que, sem dúvida, continuar monitorando, mas eu sempre falo isso aqui, mas eu vou continuar repetindo, né? Não se cobrar, né, de estar consumindo uma quantidade exagerada de conteúdo achando que é a solução e aumentar ainda mais a chance de você cometer um erro na estratégia de investimento. Acho que a ideia agora é continuar mais do que nunca consumindo informação de qualidade na periodicidade correta, né? Então não é todo dia que o mercado muda, mas eventualmente você tem ali, que nem eu sempre brinco, né? Se você investir 15 minutos do seu dia, meia hora no nosso morning call de manhã, você já está bem informado, né? Não precisa criar grandes pânicos com isso, porque eu tenho visto muito cliente hoje, né, entrando em modo pânico e tomando decisões muito mais no emocional do que no racional, né?
Sim, e uma hora por semana, né, um pouquinho menos no nosso podcast, né, Gerson?
É isso aí.
E Lucas, e aí no cenário cripto, aí um resumo, o que a gente deve ficar de olho? Acho que essa questão aí da Binance já é um capítulo que ficou para trás.
Eu acho que, primordialmente, o que a gente tem que levar daqui para frente é continuar esse monitoramento do cenário macro e também, obviamente, continuar tentando entender e obtendo cada vez mais informação do desenrolar disso que está acontecendo no micro, principalmente por conta dessa crise de liquidez entre Alameda e FTX e se isso vai ter um desdobramento maior e também, cara, escorrer para outras plataformas. Mas eu acho que também um grande ponto para a gente ficar de olho nos próximos meses é tentar entender um pouco melhor como a regulação avança, para o mercado de criptoativos, não somente a nível nacional, como também a nível internacional. Eu acho que mais do que nunca agora foi provado qual que é a importância da regulação e uma regulação no sentido que realmente tente regular ali os intermediários e não tente ali sufocar a inovação tecnológica e todo esse desenvolvimento do setor. Isso é muito importante para proteger os investidores. Poderia ter sido muito importante agora, por exemplo, para o caso da FTX, né? Acho que todo esse rombo teria ficado claro muito mais cedo e eles não conseguiriam chegar no ponto que chegou, né? O regulador teria agido ali para proteger os consumidores. Então, eu acho que isso é primordial. Regulação, com certeza, é um dos tópicos mais quentes aí para a indústria cripto. Já era para o próximo ano, foi também para esse ano, mas acho que agora, para os próximos meses, a gente vai ver um desenrolar cada vez mais claro em torno disso. E só ressaltando de novo, isso é muito importante para continuar protegendo os investidores, assim como a gente também já tem no mercado tradicional.
Inclusive, aqui no Brasil tem um projeto de lei, né, de criptomoedas, acho que foi, havia notícia até nessa semana, que representantes de empresas de cripto e de bancos entregaram ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, uma carta pedindo a aprovação desse projeto de lei, né?
Cara, no final das contas, eu acho que o momento pede um envio de uma carta assim, um regime de urgência, né? No final das contas, isso ressalta um pouco mais a importância de proteger mais de 6 milhões de investidores brasileiros, já que estão dentro desse cenário cripto, proteger esses caras de plataformas fraudulentas, de esquemas fraudulentos, esquemas de pirâmide, e também combater toda essa parte de lavagem de dinheiro, que é muito importante, né? E quando a gente olha aí, por exemplo, para o PL 4401, né, que foi aprovado no Senado e agora está indo para a inclusão aí da votação na Câmara, ele tem um caráter muito forte nessa parte de proteção dos investidores, sem estrangular todo o desenvolvimento tecnológico, né, tentando trazer um pouco mais de competitividade para o setor, e isso é muito importante para o investidor no final das contas, né? Ele vai ter mais segurança para investir no mercado de criptoativos, vai ter mais opções para alocar parte do seu capital nesses produtos de investimento, e a gente vai continuar tendo um desenvolvimento tecnológico muito elevado, né? E quando a gente olha para tudo isso, o Brasil tem um potencial muito grande de ser esse hub de inovação tecnológica para o cenário cripto. A gente já viu isso com o Pix, a gente está vendo isso agora muito forte também com o sandbox regulatório, várias iniciativas e empresas ligadas ao setor cripto. Então, isso é muito importante para o setor, não só em território nacional, mais para o cenário mundial também. Então, eu acho que lá fora eles também têm muito a aprender com o que a gente vai desenvolver aqui.
Ter mais segurança, né, nesse
Sim,
cenário.
Sim, é muito importante. Ainda mais em um cenário de tanta incerteza, né?
Legal. Bom, obrigada, Lucas.
Imagina. Acho que é um prazer estar com vocês aqui. Espero poder contribuir mais vezes.
Com certeza.
Pode
obrigada, Léo.
Esquentar a cadeira aí que vai voltar. Fica tranquilo.
Valeu, Gerson, Marcelo, Lucas. Valeu todo o time aí. Vamos para mais uma aí. Obrigado. Até a próxima.
Isso aí, galera. Bons negócios aí. Contem com a gente.
É isso, gente. Mais um episódio no ar. Até semana que vem.
Abraço, pessoal.